Você está ouvindo Más Feministas, um podcast sobre feminismo, cultura pop e histórias da vida real. Nós somos Fran Carneiro e Vanessa Bittencourt.
Oi, Vani. Olá, pessoal.
Oi, pessoal. Oi, Fran.
Essas eleições trouxeram para a gente debate sobre alguns assuntos um pouco polêmicos e um deles é sobre segurança pública. E é disso que a gente vai falar nesse episódio hoje. Em primeiro lugar, acho que é importante a gente pensar no que a gente pede e o que a gente precisa receber quando a gente fala de segurança pública. Por definição, a segurança pública é um estado de normalidade que permite que você viva a sua vida usufruindo dos seus direitos e cumprindo seus deveres. Então, não é algo que tenha uma única resposta ou um único caminho. Ele é um processo que tem uma sequência. Ele não é algo que você pode tratar só como repressão, que é geralmente o que a gente vê por aí. Ele precisa ser um sistema que começa na prevenção e termina pensando no social. Ou seja, você começa prevenindo que algo aconteça, que algo fuja dessa normalidade, e termina pensando em reinserir a pessoa que cometeu algo ilícito ou cometeu algum crime na sociedade. Mas isso, como eu disse, é a definição. No nosso dia a dia, a gente não sabe quem trabalha com isso, quem está lidando com isso, a gente não sabe definir segurança pública, a gente não sabe o que a gente precisa pedir e muito menos o que a gente precisa receber quando a gente fala de segurança pública e nem todo o sistema que está envolvido nisso. A agência Lupa tinha divulgado um estudo onde mostrava que 38% dos brasileiros elegem a segurança pública como a sua maior preocupação. E hoje talvez você escute as palavras prevenção e repressão várias vezes, porque são temas que vão permear todo esse assunto que a gente vai falar agora.
É, nós vimos o tema da segurança pública ser explorado nas eleições, mas de uma forma bastante oportunista e superficial. E eu acho que a nossa ignorância coletiva sobre o tema também é explorada facilmente com essas frases do senso comum que a gente conhece bem, bandido bom é bandido morto, etc. E nós reproduzimos isso cotidianamente também. E o que nós temos com toda certeza, eu acho que a única certeza, é essa sensação de insegurança que nunca abandona. A gente sabe que algo precisa ser feito, mas o quê? Por quem? Mexendo com o quê? E eu acho que é importante a gente lembrar sempre que segurança pública não é um favor, nem promessa de campanha, nem apenas mais uma tarefa de um órgão público. É um direito previsto na Constituição e, como todo direito, nós precisamos entender do que se trata. E, como a Fran falou, segurança pública envolve uma série de medidas para garantir que pessoas e também patrimônio estejam protegidos, que não sejam alvo de violência ou de destruição. O sentido aqui é de prevenção e também de proteção para que todos possam viver como cidadãos. É, embora as conversas sobre segurança pública normalmente se transformem em discursos de repressão, de violência, de mais violência para combater a violência. E a primeira coisa que vem na nossa cabeça é a imagem da polícia de um lado, bandido do outro e o cidadão refém no meio. Mas vai além disso, e hoje a gente vai passar por partes em toda essa conversa complicada que é segurança pública. E a segurança pública é uma responsabilidade dividida por várias esferas. Então a gente tem o governo federal, que é responsável pelas fronteiras e pelas rodovias federais. Então envolve aí a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária. Os governos estaduais, que ficam com a maior responsabilidade, já que eles são responsáveis pelas polícias civil e militar, que resolvem os pepinos. E o município tem como contribuição garantir a iluminação pública e possivelmente câmeras de monitoramento, né, que faz a gente se sentir naquele Big Brother. Eu acho que, falando por experiência própria, não dá para minimizar a questão da iluminação pública. Isso eu falo porque a minha cidade, São Gonçalo, vive desde a troca de prefeito de 2016 para 2017 um caos na iluminação pública. E boa parte da cidade, incluindo a minha rua, ficou às escuras por meses. E no ano passado eu dava aula à noite, chegava em casa mais de 10 horas e no escuro. E os assaltos, claro, eram frequentes, as mulheres ficavam ainda mais vulneráveis naquele breu. E esse ano finalmente aconteceu a troca da lâmpada queimada. E o que eu posso dizer para quem nunca precisou se preocupar com a iluminação pública é que nessas situações isso mexe diretamente com a nossa dignidade. E a sensação é de que a nossa dignidade vale o preço de uma lâmpada.
Eu não partilhei exatamente da sua experiência, mas a rua que eu morava em Jacareí, além de todo o problema de acessibilidade, de asfalto, enfim, outros problemas municipais, ela já era uma rua sem saída, uma rua com alguns terrenos desocupados e terrenos de ninguém, que eram fundos, então já eram bem escuros. E a rua, apesar de ter alguma iluminação, os postes viviam com luzes queimadas. Então, o poste que era na frente da minha casa, por exemplo, sempre estava com a luz queimada. As ruas para cima da minha casa demoraram para receber moradias, para moradias serem construídas lá. Então, também eram ruas muito escuras. E a minha casa, por ser alta, a laje dava bem na beira de um barranco, que era muito fácil qualquer um descer e pular dentro de, sei lá, do corredor da minha casa, como já aconteceu em outras casas, por exemplo. Eu já morava num bairro periférico da cidade, Jacareí tem uma questão de ter um centro muito pequeno e bairros, muitos bairros periféricos, então eu morava em um desses e bairros afastados, bairros com pouca iluminação, com quase nenhum tipo de segurança, seja de guarda noturno até, sei lá, guarda civis mesmo, e pouco transporte público também, e um transporte público que não atingia todas as ruas e as ruas mais afastadas. Então, a questão para a gente era, não era tão complicada quanto, mas também era bem insegura, assim. Era quase como se a gente tivesse que se colocar um toque de recolher para ir para casa à noite, por exemplo.
Era exatamente assim aqui também, essa sensação de que a gente tinha que estar recolhido dentro de casa cedo. Mas a questão é que aqui não era periferia, não era bairro afastado do centro. O centro também estava às escuras.
Voltando um pouco na questão de acesso, segurança e da polícia, que são os representantes que o Estado dão para a gente, acho que existem algumas questões que fazem a gente se ver afastado do que está acontecendo ou se ver numa questão de nós versus eles, como se a polícia civil e a polícia militar fossem uma entidade separada, uma entidade que vive em um mundo que não é o nosso e que ela não está ali para cumprir o papel de ajudar e de proteger. Eu, como eu já disse, vivi em bairro periférico, cresci, de certa forma, ouvindo que a polícia é igual bandido ou polícia é pior que bandido, e o pouco contato que eu tive ou as poucas vezes que eu precisei sempre foram em momentos de muita tensão ou em momentos de medo de não ter esse chamado atendido, como várias pessoas que eu conheço já passaram, já tiveram nessas situações. Acho que existe primeiro a questão de a gente entender o funcionamento da polícia e entender que a polícia militar e a polícia civil atuam em esferas diferentes, em contextos diferentes, ainda que pareça que elas estão interligadas. E a gente precisa também entender o contexto em que essas pessoas, porque também são pessoas enfrentando diversos problemas, se encontram.
Em síntese, a polícia militar tem a função de fazer o policiamento e a polícia civil de investigar. E aí os especialistas em segurança pública criticam bastante essa divisão de tarefas, vamos chamar assim, e acreditam que a falta de solução para boa parte dos crimes estaria ligada a isso, esse abismo entre elas. E tem, inclusive, uma comissão especial na Câmara dos Deputados analisando a possibilidade de mudar isso, né? Então, a Polícia Militar ficaria com a função de garantir o policiamento e fazer investigações, enquanto a Polícia Civil ficaria com a responsabilidade de investigar somente aqueles crimes mais complicados. E você falou, Fran, que a gente vê a polícia como a parte, como fora da sociedade, e eu acho que eles também nos veem assim. E isso, em parte, por conta da estrutura militar, da organização militar. E aí a gente entra na polêmica da desmilitarização da polícia, né? E quando a gente fala de desmilitarização, não quer dizer desarmar a polícia. É retirá-lo dessa lógica militar, do vínculo com o exército, que pouca gente sabe que tem esse vínculo, e aproximar a polícia da sociedade. É mudar o foco da repressão para a prevenção da violência. E a polícia militar e boa parte da sociedade entendem essa questão da segurança pública como se houvesse um inimigo. E a polícia que mais mata no Brasil é a do Rio. E eu vejo muito isso aqui no Rio. Combate à violência, à criminalidade é tratado como uma guerra. E essa é a visão militar do problema. Essa monopolização da conversa inibe outras conversas sobre as causas da violência, que são causas sociais. Mas, lógico, a gente sabe que a polícia, principalmente a polícia militar, tem os seus problemas internos. Então, falando brevemente dos problemas dos policiais aqui do Rio, falta policial, falta gasolina. Teve um tempo aqui no Rio em que os refeitórios dos batalhões só tinham salsicha para servir. Eles passaram um tempão só almoçando salsicha. Tem a questão dos baixos salários, tem os casos de corrupção, os abusos policiais que só aumentam, o número de policiais mortos só aumenta também.
E pegando um gancho sobre a polícia que mais mata ser a polícia do Rio, e a polícia que mais mata em São Paulo também é a polícia que mais morre. Não necessariamente em combate, ou não necessariamente em trabalho, mas também por suicídio. O índice chega a um policial que se suicida a cada 17 dias e é maior dentro da Polícia Civil.
Isso me surpreende um pouco. Tem alguma explicação para ser a Polícia Civil? Porque aqui, se eu tivesse que pensar, eu ia chutar a polícia militar, porque certamente eles vivem numa condição de estresse, a saúde mental super comprometida.
E as taxas são mais altas de suicídio entre polícia civil do que a polícia militar, principalmente por questões de estresse, por questões de se envolver em investigação, por ter que sustentar a família com salários baixos, por ter que fazer bicos para poder complementar a renda, aí, ainda que isso não seja permitido, é uma saída para muitos deles, mas em serviço se morrem muito mais policiais militares. Acho que é importante a gente saber e pensar que faltam políticas públicas também para as pessoas que atuam na segurança. Mas puxando essa questão sobre o serviço que eles desempenham, existem algumas cidades com programas que elegem representantes de bairro ou representantes da sociedade para acompanhar assembleias, acompanhar discussões sobre projetos. São cidades que geralmente têm um índice de criminalidade menor, mas não são projetos acessíveis, não são projetos abertos à população. Não existe nenhum sistema que expanda isso para todas as cidades. E isso contribui muito para a gente se sentir excluído, para a gente não sentir que existe algo sendo feito pela gente. A cidade de onde eu venho, por exemplo, Jacareí, é uma cidade pequena, uma cidade com 200 mil habitantes, mas ela é considerada a 8ª cidade com maior índice de homicídios do estado de São Paulo e a cidade que mais mata jovens. É um reflexo de muitas coisas, de um sistema político que foi muito negligente por muitos anos. É um reflexo de como, de tudo que eu falei, de como a gente se sentia distante, de como a gente não conhece como funciona o sistema, ou de quantas pessoas já foram deixadas na mão e não tiveram seus chamados atendidos. E para falar mais sobre essas questões que a gente está explicando, sobre o funcionamento das polícias, a gente tem depoimento da Lilian, que já atua há 17 anos na Polícia Civil.
Olá, meninas do Mais Feministas. Oi, pessoal. Meu nome é Lilian, eu já trabalho na Polícia Civil há 17 anos aqui em São Paulo. E o que eu vou dizer agora não é a opinião da instituição, é a minha opinião baseada na minha vivência pessoal, na minha experiência pessoal e na minha percepção. Ela pode ser diferente para um outro policial civil. Assim, a Fran me perguntou por que que é mais fácil confiar no bandido do que na polícia. Mas é uma percepção bem comum entre a comunidade. E o que que pode levar a esse tipo de descrença? Bom, tem várias coisas, né? Uma delas é que nosso sistema judiciário, sistema de investigação é um pouco burocrático às vezes, né? Então, para você chegar na informação com rapidez, nem sempre a polícia tem meios para isso, tem ferramentas para isso. E acaba perdendo para a pessoa que conhece ali o bandido da comunidade, que às vezes é uma pessoa que ela conhece, um amigo de infância, alguém com quem ela está familiarizado. Consegue acesso e fala, olha, roubaram tal coisa minha, resolve e acaba resolvendo. Coisa que a polícia, pelo meio formal, não consegue muitas vezes resolver, infelizmente. Também vem um pouco dessa sensação de impunidade e de impotência quando a pessoa precisa procurar os meios policiais para resolver algum problema e não consegue. Quando chama a PM e ela não comparece, seja por falta de pessoal, enfim, uma série de fatores que a gente sabe que, no geral, né? Às vezes você chega na delegacia, faltam coisas, falta material, tem infraestrutura, a pessoa não é atendida da maneira conveniente, tanto por material humano quanto material da própria instituição. Então isso leva a uma descrença, uma desconfiança. A pessoa pensa, por que que eu vou procurar se meu problema não vai ser resolvido? Então, de maneira geral, o Estado teria que ser mais eficiente, mais atuante, aparelhar melhor a polícia e aproximar ela da comunidade, sabe? Já existem iniciativas nesse sentido. Entender a polícia como parte da comunidade, não como inimigo dela. Quando sair dessa coisa assim de nós contra eles, e entender mesmo que todo mundo faz parte da mesma comunidade, são seres humanos que estão ali querendo a resolução do problema, acho que isso, esse problema da descrença é complexo, não tem só uma solução, mas é possível, tem que começar a ver os esforços de todas as partes para que isso aconteça, principalmente melhorar a infraestrutura da polícia e a qualidade de vida do policial. E tem outra coisa também que contribui, que é casos de corrupção, que existem, isso aí não adianta a gente negar, ganham muita visibilidade. E isso gera uma desconfiança maior. Então, quando é até assim difícil dizer, né? Porque a pessoa não vê, quando existe o trabalho bem feito, não ganha a mesma notoriedade de quando acontece um trabalho ruim, ou um não trabalho, ou um crime cometido por um policial, não ganha a mesma visibilidade. Então, isso contribui para criar essa imagem comum de que não se pode confiar na polícia. Eu creio que é uma cultura muito enraizada de que direitos humanos só servem para bandido. E assim, existe na formação do policial essa disciplina, tanto na polícia civil como na militar, assim, pelo que rapidamente eu pesquisei, eu posso dizer que existe na nossa formação, inclusive em cursos que a gente tem que fazer de tempos em tempos para se aperfeiçoar, essa matéria é abordada de novo. Mas não resolve muito, porque existe uma cultura muito forte de que os direitos humanos só aparecem para defender bandido, que não é verdade, né? Tem comissões de direitos humanos instaladas em várias cidades. Agora, não sei dizer se em todas, mas assim, elas existem. E muitas vezes elas ajudam até policiais que são vítimas de homicídio durante o trabalho, ajudam as famílias. Então, assim, eu acho que falta muito de aproximar, né? Vamos ver aqui o que essa ONG aqui dos Direitos Humanos faz, qual que é o trabalho, como é que a comissão trabalha, para poder esclarecer melhor, porque a gente tem esse imaginário de que é só para defender bandido, e não é assim. Tirar um pouco essa coisa de que tem que ter revanche, como vingança, não tem que ter a punição essa, ficar 30 anos presa, a pessoa vai ficar lá 30 anos presa. Então, tem que, assim, esse aspecto do que é punição, do que é como essa pessoa vai sair, o que ela vai fazer na sociedade depois, tudo isso influi para que a gente tenha uma noção de justiça. Acho que isso precisa ser debatido. É isso, eu acho que que precisa ter uma nova abordagem para que mude essa cultura. E tem que ter coragem de abordar isso também. As iniciativas também acho que são um pouco tímidas nesse sentido, principalmente na Polícia Civil. Só abordar essa matéria não basta, acho que tem que fazer com que isso seja parte do dia a dia, do trabalho do policial. Sobre o aumento dos suicídios, eu sinto que falta bastante política pública, tanto na esfera... Assim, na esfera federal não posso dizer porque eu não sou da Polícia Federal, mas eu sinto que faltam, assim, iniciativas. Faltam atendimento psicológico, acompanhamento. Assim, pela própria natureza do trabalho, né? O policial entra em contato com coisas bastante pesadas no seu dia a dia, né? Às vezes as pessoas esquecem disso. Então, acompanhamento, terapia, e que isso não seja visto como forma de fraqueza. Teria que haver um trabalho nesse sentido, e eu sinto que não tem. São iniciativas pontuais, que às vezes eu vejo em alguma cidade ou outra, por iniciativa de alguma delegacia ou outra. Por exemplo, uma coisa que podia ser melhorada bastante é o convênio médico, não só para os policiais, mas como para o servidor público. A gente que é servidor do Estado de São Paulo tem o IANSP, né, que é o nosso convênio. A gente paga ali todo mês na nossa folha. E que tem uma rede limitada de atendimento, principalmente nessa área de psicologia. Só para você ter uma ideia, hoje eu visitei o site para dizer que eu não estava falando bobagem. Tem um psicólogo atendendo para o Estado inteiro, que é no Hospital do Servidor Público. E como é que você vai colocar o policial no atendimento? Numa terapia, sendo que o salário dele já é baixo, né, para ele pagar terapia do próprio bolso, ou um plano de saúde já é bem oneroso para ele. Então a gente vê assim, iniciativas pequenas, tímidas. Isso tinha que ser um padrão. Entrou na polícia, você já vai começar com atendimento psicológico. Volta e meia você vai passar pelo atendimento para acompanhar mesmo, para evitar que chegue nesse ponto da pessoa ter um tratamento difícil, de perder produtividade, afastar do serviço, como às vezes acontece, ou continuar trabalhando mesmo assim, oferecendo risco para si mesmo, para a população, para os colegas. Então, eu acho que falta sim, falta melhorar muito nisso. Falta criar uma política que inclua isso na desformação do policial até o seu dia a dia. Porque por mais que a gente fale que cria uma casca, a gente não cria. Ou então cria essa casca, mas uma hora abre uma rachadura e uma hora vai sair mesmo e acaba culminando no suicídio, infelizmente. Então, os governos já, porque isso não se limita só ao Estado de São Paulo, eu creio. Tem que dar mais atenção, sim, para essa questão.
Então, a gente vê, e eu comentei antes sobre as dificuldades estruturais mesmo da Polícia Militar aqui do Rio, e a Lilian tem essa outra perspectiva falando da Polícia Civil de São Paulo. Então, é importante a gente estar atento a essas questões também.
E o depoimento da Lilian expõe também uma situação de que, pelo menos em cidades pequenas, a gente conhece as pessoas. A gente conhece pessoas que cometeram crimes. A gente cresceu com essas pessoas. E a gente não entende por que a demora das investigações. Por que as coisas parecem que não andam. Por que a gente não consegue ter esse acompanhamento. E também o fato de que a gente não vê o sistema sucateado do jeito que ele é, que atrasa ainda mais as investigações, que atrasa ainda mais os resultados. E entra governo, sai governo, não existe ninguém que tenha uma proposta diferente para lidar com a guerra às drogas, a não ser a guerra às drogas. A gente tem acompanhado as notícias de como as questões evoluíram em Portugal, por exemplo, que liberaram as drogas, elas deixaram de ser crime, e toda pessoa que porte até 10 doses de qualquer droga não é considerada traficante, ela é lida como usuária, ela é encaminhada para centros de tratamento, encaminhada para especialistas, e ela não é presa, ela não paga uma multa, mas recebe um tratamento adequado. A consequência disso, além de o próprio uso de droga estar caindo desde 2007, foi um reflexo em outras questões de saúde pública, por exemplo, infecção por HIV, que também tem diminuído muito. Enquanto isso, aqui no Brasil, a gente tem uma lei de drogas que parece moderna, que não pune o usuário, mas não determina quem é usuário, quem é traficante. E a consequência disso, óbvio, é reforçar estereótipos e reforçar ainda mais o nosso sistema de desigualdade social, porque a justiça não vai analisar a quantidade, não existe uma quantidade definida por lei, mas ela vai analisar sua aparência, ela vai analisar o que você se parece, ela vai analisar de onde você vem e para onde você vai e com quem você está.
E a gente também pode falar um pouco sobre os mitos envolvendo a legalização, né? Que na cabeça das pessoas parece uma coisa, mas não é. Então, o que, que legalizar as drogas não é? Não é distribuir droga de porta em porta, nada disso. Legalizar é regular a produção e a distribuição e, com isso, enfraquecer a ação de traficantes. As experiências europeias são muito interessantes, mas, assim, eu não sei como poderia ser aplicado no Brasil para dar certo. É normal ter essa desconfiança e o receio também, e a melhor forma de lidar com essas dúvidas é se informando, é deixando de lado o achismo e se informando. E o que a gente sabe é que nessa situação que nós temos hoje, a proibição não inibe violência, não inibe o crime organizado, que muito pelo contrário, vai ficando cada vez mais organizada. E o que me parece também é que não basta legalizar. Está aqui votado, assinado e pronto, acabou. É preciso combater a desigualdade, é preciso garantir que as áreas que estão hoje vulneráveis ao tráfico tenham acesso ao que é de direito. Educação, saúde, trabalho, condições dignas de moradia, de circulação. As conversas que eu não gosto sobre legalização são aquelas elitistas. Aquele clichê do universitário de classe média alta reivindicando o uso recreativo, sabe? Eu acho que vai além disso. É preciso amadurecer essas conversas e puxar para o social. Caso contrário, ela vai continuar restrita a esses círculos elitistas, intelectuais, acadêmicos e também, principalmente, encurralada pelo discurso conservador, moralista, cristão, que a gente sabe muito bem de quem tá falando, né?
Pois é. Eu tava relendo uma reportagem, uma matéria que fizeram com o Nem da Rocinha. E ele fala uma coisa que eu acho muito pertinente. Que é que pra você acabar com o tráfico, você precisa legalizar. Mas que isso não basta. Que você precisa falar disso com adolescentes. E cruza muito com outro dado que eu tinha lido. Que aumenta o número de adolescentes que experimentam maconha, por exemplo, antes dos 14 anos até. E acho que da mesma forma que não dá para você só demonizar, não dá para você só falar que é ruim, você precisa lembrar que adolescente tem curiosidade, que isso não vai ser suficiente. Então, tratar o assunto como ele é, não como esse tabu, mas também sem fazer disso um status, que é o que parece para muito jovem hoje, digamos assim, tratar a realidade daquilo, eu acho que é um pouco do que falta.
Está muito distante, tem um abismo aí.
Eu lembrei de uma vez que eu fui ouvir a gravação de um podcast ali no Memorial da Resistência com dois egressos do sistema carcerário, e um deles não era a favor de legalizar, e aí ele falava isso, ele falava que isso só ia ser uma camuflagem para aumentar o uso de outras drogas, mas eu já li textos também sobre isso, que essa discussão de legalizar maconha, legalizar drogas, não chega em quem interessa, não chega em quem está perdendo a vida por causa disso. Acho que um ponto um pouco interessante, e eu já falei muito sobre Jacareí, então agora eu vou falar um pouco da minha vivência em São Paulo. São Paulo sempre foi para a gente de Jacareí aquela cidade muito perigosa, apesar dos índices de número de homicídio de Jacareí. E hoje eu moro na região da Cracolândia, e é a região que muita gente que trabalha comigo, por exemplo, não sonha nem em colocar o pé porque acha muito perigoso. Eu moro do lado da rota, moro do lado de outro comando da PM. Eu já acordei com um helicóptero sobrevoando o bairro, e quando fui pesquisar notícia era para fazer apreensão de drogas, ninguém achou nada e achou, sei lá, dois celulares roubados no meio de 500 pessoas que moram aqui na rua, na região. E, curiosamente, eu me sinto mais segura aqui, seja pela movimentação, seja porque eu acho que é mais iluminado, seja porque eu consigo passear 10 horas da noite com meu cachorro na rua, ou ainda porque eu vejo policiais conversando com as pessoas, mesmo quando estão em serviço de guarda, ou porque eu consigo conversar muito mais com as pessoas, eu consigo aproveitar muito mais o transporte do que eu aproveitava em Jacareí ou até no outro bairro que eu morava, que era em Santana, na Zona Norte.
E não dá para falar de lei de droga, de tráfico de droga, sem pensar no meu querido estado, Rio de Janeiro, né? O Rio de Janeiro vive, desde fevereiro, uma intervenção federal na área de segurança pública, isso é de conhecimento geral. E o que significa isso? Significa dizer que essa questão passou do governador para um interventor que se reporta diretamente ao governo federal, não é mais uma atribuição direta do governo estadual. E a promessa era a reorganização, né, da gestão da segurança pública a partir de ações de inteligência, mas, na verdade, a intervenção tem colecionado fracassos. Então, a gente tem aí notícias de abusos policiais, aumento no número de chacinas, aumento no número de tiroteios, mais mortes de moradores e de policiais. Parece que o único saldo positivo mesmo até agora foi a redução de roubos de veículos, de cargas e de crimes contra o patrimônio. Mas isso é longe de poder dizer que a intervenção é sucesso. É fracasso mesmo, gente. Vamos ser sinceros, vamos admitir. E aqui na minha região, São Gonçalo, nós já tivemos dezenas de operações, sério, sem exagero, da intervenção. Operações contra o roubo de carga, porque aqui é trajeto. Operações contra o tráfico de drogas e é aquilo, ir dormir com o helicóptero sobrevoando a casa e acordar com ele sobrevoando também. E eu entendo que essas ações de inteligência precisam de sigilo para dar certo, mas eu acho muito suspeito não ter um mínimo de transparência nessas operações. Aquilo que a gente falou no início sobre a necessidade de se pensar na desmilitarização da polícia fica ainda mais evidente no momento de intervenção tocada por militares, que a gente percebe que tem um muro entre eles e a sociedade, o interventor pouco vem a público e mais recentemente tem surgido essas denúncias de que os militares estariam roubando, estuprando e torturando. Então a gente está longe de ter uma solução, o prazo da intervenção está acabando e o governador eleito, Witzel, ele já está falando em contratar atiradores de elite para abater criminosos. Então, a situação é preocupante. E assim, a gente vive aqui sobrecarregado com essas notícias de intervenção, imagem de tiroteio todo dia. E eu não tenho muita dimensão do que chega fora. Do que é que está acontecendo aqui, chega fora. E você aí, Fran, o que vocês recebem de notícia sobre a intervenção aqui?
Olha, eu vou falar por mim. Eu acho que quase nada, eu acho que parou de ser notícia a questão da intervenção. Eu geralmente sei muito mais do que está acontecendo pelo que você me conta do que por eu ler alguma coisa. A questão dos atiradores, né, dos snipers, foi uma notícia que eu vi bem por cima. Eu não vi gente fazendo um escândalo por isso, não vi gente inconformada, não vi gente comentando o quão absurdo isso é ou parece ser. Tem chegado muito pouca coisa e aí me dá a sensação de que caiu no esquecimento. Quase a mesma sensação que eu tenho com qualquer assunto referente à segurança. Parece que cai no esquecimento.
Não tem um dia que a gente não lembre que está numa intervenção. Seja por conta das operações, da cobertura da mídia local, dos tiros que a gente ouve, é assustador pensar o que está sendo silenciado no resto do Brasil. A gente já falou bastante da questão institucional, das responsabilidades do Estado, mas agora a gente vai falar um pouquinho do envolvimento da sociedade com estratégias voltadas para a segurança pública. Ainda pensando no Rio, eu acho que cabe falar do Disque Denúncia. Eu acho que pouca gente sabe da história da criação do Disque Denúncia. Então, para quem não sabe, vou trazer aqui. No início da década de 90, o Rio estava vivendo uma onda de sequestros absurda. E aí, para lidar com esse problema, foi criada uma espécie de central comunitária com atendimento telefônico, óbvio. Era início da década de 90. E aí, essa central recebia informações anônimas sobre esses sequestros. Com o tempo, essa central passou a ser usada para denúncias de outros tipos de crimes e acabou se espalhando por diversos estados. E aqui no Rio ainda continua muito forte, por porque essas informações ajudam não só a chegar aos criminosos, mas também ajudam o Estado, a polícia, a montar estratégias para a segurança pública. Então, essa é a grande importância do Disque Denúncia aqui no Rio. Mas essa não é a única experiência de colaboração com informações sobre o crime aqui no Rio. Mais recentemente, em 2016, surgiram duas plataformas muito importantes que têm a mesma lógica de colaboração do cidadão, que é o Fogo Cruzado e o Onde Tem Tiroteio. E são plataformas onde as pessoas podem informar onde elas ouviram tiro, onde ouviram tiroteio, e a plataforma, seja por aplicativo, seja por redes sociais, repassa a informação para outras pessoas. O Fogo Cruzado funciona no Rio e em Pernambuco, e o Onde Tem Tiroteio funciona no Rio e em São Paulo. E eu sigo os dois no Twitter, eu já fui informada sobre tiros na minha região, eu já informei sobre tiros na minha região, e eu, infelizmente, já esqueci o que é viver e o que é ir e vir sem ter as informações fornecidas por essas plataformas. É esse o nível que a gente está aqui em São Gonçalo.
Eu acho até que o fato de eu não saber que esse aplicativo era para São Paulo também mostra a diferença das questões de segurança e também a diferença de localização. Me parece que as questões em São Paulo sobre tiroteios, crimes e todas essas questões do tipo são mais escondidas e mais afastadas. Enquanto no Rio já é uma situação que está muito enraizada e muito presente para todo mundo.
Ah, então você quer dizer que os locais onde tem tiroteio são muito específicos, e aqui já é mais generalizado, qualquer lugar pode ter, realmente. Assim, eu entendo também dessa forma.
É, porque São Paulo, eu acho que tem um negócio meio que de camuflar, sabe? Tipo, quando Dória, sei lá, construiu coisas para esconder as pessoas de rua. E aí, pensando nesses aplicativos, na criação desses aplicativos que são iniciativas de civis, a gente pode pensar em coisas mais simples, em coisas primárias. Eu conheci uma iniciativa que ela é focada em Porto Alegre, que chama Minha Cidade Segura. Conheci através da Carla, que mora aqui em São Paulo hoje, mas trabalha com questões de ocupação da cidade, ocupação de espaços, que são outros pontos para estratégias de seguranças públicas também. E a gente também tem um depoimento dela falando mais sobre isso.
Olá pessoal, tudo bem? A gente se chama Minha Cidade Segura, que nasceu com o objetivo de reunir pessoas, amigos, empreendedores em torno da questão da segurança na cidade de Porto Alegre, porque como gaúchos a gente estava sentindo que a cidade está vivendo um dos maiores índices de violência que já viu na história, assim. Mas mais do que isso, assim, a gente tem sentido esse medo das pessoas de sair de casa, esse medo de andar na rua, o medo de, enfim, de viver a cidade, né, e buscando essa proteção, assim, da polícia para poder viver a cidade melhor, assim. E mais do que as manchetes de TV, assim, para mim, o que me pega muito foi começar a ouvir essas histórias muito próximas, assim, né? Todo dia alguém assaltado, alguém que foi roubado, até casos mais graves muito próximos, assim, né? A gente tem alguns índices de que cerca de 200 mil pessoas em Porto Alegre, segundo a pesquisa de vitimização do Instituto Cidade Segura, já tiveram algum familiar ou amigo morto, vítima de homicídio, né? Então, se a gente pensa, realmente são dados que levam a gente a se preocupar com o que está acontecendo, mais do que a notícia, mais do que a mídia, né? E acho que essas eleições até nos mostraram muito o quanto, enfim, se tem pouco conhecimento, muitas verdades e pouca interação de fato, né? A gente se apega a discursos mais fortes, ao armamento e essa solução de dar mais voz à polícia como primeira e única solução, né? Mas quando você começa a se aprofundar Quando você começa a pesquisar sobre o assunto, começa a ler mais sobre o assunto, você vê que é justamente o contrário, né? Existem muitas estratégias que já foram analisadas, pensadas, estruturadas, estudos de caso de outras cidades. Existe muita troca nesse setor para entender e conhecer mais sobre as possibilidades. E o Minha Cidade Segura, esse movimento, ele nasceu com essa ideia, assim, de como que nós, empreendedores da indústria criativa, podemos olhar de forma propositiva para esse problema? Como que a gente pode ser parte da solução, né? Como que a gente pode usar as nossas habilidades, o nosso olhar criativo, o nosso olhar de inovação, para apoiar que novas soluções sejam construídas ou que um novo olhar seja feito para esse tema? E a gente começou no ano passado e desde o início do ano a gente está aí testando e pensando formas de aproximar vários atores para dentro desse sistema, desse movimento, na verdade, né? Mais que um sistema, é um movimento mesmo. Bom, então o Minha Cidade Segura, ele nasceu então, com esse objetivo, como eu falei, da gente, como empreendedor, como sociedade civil, entender qual poderia ser o nosso papel dentro da construção de segurança pública. E a gente também, então, como principal ação inicial, assim, foi entender esse ecossistema, então a gente começou a mapear quem eram os atores, quem eram as pessoas, iniciativas públicas, privadas, da iniciativa da sociedade civil, do terceiro setor, que hoje que investem em segurança, porque a gente começou aos poucos conversando com outro, identifica que tem um observatório de segurança aqui, tem um instituto ali, tem uma startup aqui, e a gente foi identificando e a gente identificou mais de 50 atores na cidade que direto ou indiretamente hoje impactam a segurança da cidade. E a gente começou a fazer encontros presenciais em Porto Alegre, reunindo então inovadores e especialistas em segurança, para a gente começar a fazer esse cross, assim, esse cruzamento aí de visões, de informações e começar a enxergar oportunidades. E a gente chegou a criar um workshop contra a violência, que aconteceu também em parceria. Então, a gente começou a usar esse ecossistema, né, a cidade. Então, um encontro foi no Flowwork, o outro foi no Unicinos, onde a gente começou a exercitar, identificar um pouco mais os desafios e oportunidades que existiam na cidade, envolvendo poder público. Então, a gente teve secretária de segurança, secretária de assistência social, tivemos alguns policiais, tivemos estudantes, tivemos empreendedores, tivemos sociedade civil, pessoas de outros órgãos relacionados, o pessoal do Instituto Fidedigna, a própria Unicinos. Então, foi muito bacana para a gente conversar e dialogar sobre segurança, né? Uma coisa que a gente geralmente não faz. Tem um grupo que está trabalhando numa solução já de segurança, que tem sido bem bacana, então já está gerando alguns frutos. E também a gente começou a fazer algumas conversas, hangouts abertos com empreendedores do Brasil que estão, de alguma forma, desenvolvendo algum tipo de solução. Então a gente conversou com as meninas do São Papé, em São Paulo, que fizeram um projeto de segurança em terminais de ônibus. A gente conversou com a Priscila, do Malalai, que é um aplicativo para segurança para as mulheres, para eu poder compartilhar a minha rota com alguém. Tem um anel de segurança, de pânico. E a gente também conversou com o pessoal do Instituto Cidade Segura e do Fórum de Segurança Pública, com uma perspectiva mais de entendimento, né, de dados, o que tem de pesquisa, o que enfim, existe de informação hoje, quais são as referências de fora. Todos esses são hangouts que estão disponíveis e abertos. Enfim, começamos a conversar e entender um pouco mais sobre essas outras oportunidades que tem fora e que talvez, de repente, a gente podia fazer essa aproximação com Porto Alegre. E aí a gente, enfim, criou, a nossa ideia era fazer um laboratório para acelerar soluções de segurança para testar no território, mas acabou que a gente achou pouca, não achou muitas startups, não achou muitas ideias ainda nessa fase de aceleração. Então a gente está entendendo que precisa incentivar um pouco mais esse setor, buscar mais os dados. Então a gente está agora num processo de olhar os dados públicos, o que existem nesses dados públicos já disponíveis, o que precisa desenvolver, como que a gente pode usar as novas tecnologias para ajudar a criar uma inteligência intersetorial que hoje não se conhece tanto, a jornada, enfim, da violência hoje na cidade. A gente mapeou 5 temas prioritários, então a gente está trabalhando em cima desses 5 temas. Que é o que a gente está começando agora, pela violência contra a mulher. A gente também está olhando para reincidência, jovens de 25, de 14 a 25 anos, que hoje são os que mais sofrem homicídios no Brasil. Soluções de cidadão e policiamento inteligente, né? Tentando olhar para essa perspectiva com mais inovação, com olhar de inovação social, com olhar, enfim, de outras possibilidades que não sejam só aquela diretriz mais conservadora e tradicional que a gente tem visto tanto aí nas eleições. Assim, o que eu vi nesses últimos meses, estudando mais, lendo mais sobre segurança, é que, sim, existe, sim, uma comunidade engajada em conhecer mais, em levantar mais dados, buscar mais informações, investir em pesquisa, em dados, em inteligência. Inclusive, o governo federal fez um esforço, né, para lançar o SUSP, que é o Sistema Único de Segurança Pública, assim como tem o SUS e o SUAS na assistência social, né, e o SUS na saúde, agora tem o SUSP, justamente com esse objetivo de incentivar que os estados se organizem, que coletem mais dados, que façam alguma informação mais inteligente, porque o sistema que a gente tem hoje, ele é complexo, ele é dividido, ele é recortado em Polícia Civil, Polícia Militar, Ministério Público, Defensoria Pública, são muitas instâncias, né? A gente vê muito mais sobre essa relação dos desafios e soluções de tecnologia que estão vindo não na prevenção, mas no controle, né? Então, eu tenho câmeras, eu tenho monitoramento, eu tenho sistemas de segurança de altíssima qualidade, porém que trabalham, né, quando o crime está na iminência de acontecer. E o que a gente tem visto, né, nos estudos estatísticos, é que o mais importante é a prevenção. Você trabalhar, né, a criança, a primeira infância, então, trabalhar então os jovens. Também eu sinto, e essas eleições para mim foram muito emblemáticas nesse sentido, de que a gente está muito distante mesmo. Então é uma escolha nossa também, a gente, não uma escolha direta pensada, mas a gente se coloca nesse lugar de consumidor da cidade. Assim, eu tenho estudado muito sobre essas relações e de como a gente espera a solução pronta. Se deveria ou não sei, né? Não estou tirando o papel do Estado e do governo federal, federal, municipal, estadual, de zelar e de pensar em estratégias e de pensar em gestão pública e de políticas públicas melhores. Eu não estou tirando a responsabilidade de ninguém, tá? Mas eu preciso, eu sinto e eu vejo, eu estudo o quanto é importante colocar as pessoas nessa equação. E as pessoas na equação, elas contam tanto em criar ferramentas de participação para que a gente fique mais próximo e que a gente consiga criar esse repertório de participação, que a gente se sinta parte da cidade, ao mesmo tempo que as pessoas também possam exercitar isso no dia a dia, se colocando nesse lugar de produtor de soluções, né? Porque os problemas estão muito complexos, está difícil, não dá para esperar que uma única instituição, sozinha, com todos os problemas que tem, vai conseguir resolver tudo, né? Eu sinto que a gente tá tão desacreditado nas representações políticas no sistema como um todo, que a gente acha que só quem conseguiria resolver as questões de segurança é a polícia, e não é verdade. Existem muitas coisas, né, de ocupação de espaços públicos, de iluminação, de cuidado do espaço, né, que tem várias... Uma rua ocupada é uma rua mais segura, né? Existem estratégias, existem formas de a gente olhar para a cidade, mas elas exigem um pouco mais, talvez, né? E a gente fica nessa ideia imediata de que eu quero a solução para ontem. E eu acho que isso que a gente tem que reconstruir, reconfigurar nossa mente, de que só teremos uma cidade segura se nós, como cidadãos, nos colocarmos como agentes dessa segurança, né? Mas, assim, não confundam o que eu quero... Não confundam o que eu tô dizendo de agentes com pessoas armadas, com pessoas como agentes de violência. Eu tô falando como agentes da paz mesmo, como agentes de ocupação do espaço, como agentes que podem impactar diretamente para a qualidade do espaço para a qualidade da segurança desse espaço. Acho que desde aquela de usar esses WhatsApps com vizinhos para falar de segurança e não falar só de desgraça, né? De você andar mais a pé pelo seu bairro, né? De você estimular que outras pessoas andem, de você pensar nessas estratégias, de juntar as pessoas quando já está no momento mais perigoso. Então, como que eu junto as pessoas, como eu fortaleço essa ação pelo coletivo, né? Então, é nisso que eu quero dizer. Qualquer dúvida aí, entrem nas redes do Minha Cidade Segura. A gente tá, né, como eu falei, não somos todos empreendedores, isso é tudo voluntário. A gente tenta lá abastecendo com as informações que a gente vai encontrando nas redes sociais. Então, a gente tem o Minha Cidade Segura no Instagram, @ Minha Cidade Segura. A gente tem o Me Segue Poa no Facebook. E nós temos também um grupo no WhatsApp, um grupo no Telegram. Se você quer nos ajudar a, enfim, estar sempre atento a esses olhares criativos, novas pautas, novas notícias, novas soluções, e quiser entrar nesses grupos para compartilhar, seria ótimo ter vocês presentes, tá bom?
Quando a gente fala de segurança pública e de violência, nós já sabemos quais são os grupos mais vulneráveis, né? Pensando em homicídios, 71% das vítimas de homicídios são negras. Então, homens negros de até 29 anos, com baixa escolaridade, moradores de periferia, esse é o perfil. E como mulher negra, eu não acho que vítimas e alvos negros sejam apenas números. Não acho que nós sejamos estatística apenas, e me incomoda falar desse modo, mas é importante falar que, de acordo com o Atlas da Violência de 2006 a 2016, a taxa de homicídios de negros cresceu e a de não negros caiu. E entre mulheres negras aumentou também, enquanto de mulheres brancas caiu. E o genocídio da população negra, especialmente em decorrência de ações policiais, é resultado de uma política de exclusão de séculos. E não podemos tirar o corpo fora culpando apenas as instituições, ainda que a gente saiba que os abusos policiais, em boa parte, resultam de racismo. Então, pensa aí, quantas vezes você se encolheu ou segurou com mais força a bolsa quando um homem negro entrou no transporte público? Se você, no seu mundinho alheio, com fones de ouvido, nunca prestou atenção nisso, começa a prestar atenção no supermercado e no shopping também. E além do racismo, machismo e LGBTfobia também são questões estruturais que afetam a segurança pública. Então, violência contra a mulher também é uma questão de segurança pública. LGBTfobia também é uma questão de segurança pública. E aí já é possível a gente perceber um sensível aumento dos casos de estupro registrados, notificados. E olha que esse é um tipo de crime difícil de ser denunciado por uma série de razões. E as campanhas de conscientização e acolhimento das vítimas, principalmente no movimento feminista, têm funcionado bem, mas vale frisar quem são as principais vítimas. Mais da metade delas, entre 2006 e 2016, eram crianças de até 13 anos e 32,1% das vítimas tinham mais de 18 anos. E com relação à comunidade LGBT, no ano passado, a cada 19 horas, uma pessoa LGBT foi morta. E o que me parece é que desigualdade, opressão e violência andam juntas, sim. E nós precisamos pensar coletivamente em soluções para superar esse triângulo que é tão nefasto. Por isso essas políticas voltadas para guerra às drogas, encarceramento e discurso pró-armas e pela redução da maioridade penal não resolvem os problemas da segurança pública, não têm resolvido até aqui e não vão resolver no futuro, porque não mexem nas estruturas.
Tanto a gente sabe justamente quem são as minorias vulneráveis que é preciso sempre lembrar de que, por exemplo, o Brasil é o país que mais mata transexuais e a expectativa de vida de pessoas transexuais é muito baixa. E além disso, uma coisa que tem me chamado muita atenção essa semana, principalmente depois dos resultados do segundo turno, é a quantidade de guias de segurança que tem circulado em redes sociais, em WhatsApp. Enfim, eu já devo ter recebido uns 3, pelo menos, de abordagens diferentes, mas sempre focando nessas minorias, sempre focando em raça, focando em pessoas LGBTs e focando em segurança das mulheres.
Eu também já recebi vários desses guias. Esses guias vão continuar circulando por um bom tempo enquanto tiver essa atmosfera de insegurança, de hostilidade. Eu comentei sobre encarceramento em massa e sobre redução da maioridade penal, e eu sei que essas são conversas difíceis para quem se sente inseguro nas ruas e fora de casa, mas a gente tem que falar sobre isso também, porque o encarceramento em massa e a redução da maioridade penal tem como principal alvo o jovem pobre negro, que mesmo que não tenha cometido crime algum, já é identificado como bandido. E o Brasil já tem uma das maiores populações carcerárias do mundo, mas a maior parte dessa população foi condenada por crimes não violentos. A lei de drogas mesmo, que a gente já falou, ela tenta separar quem é traficante, quem é usuário, mas nem sempre isso dá certo, mesmo diante de pequenas quantidades de drogas apreendidas.
E não é à toa, por exemplo, que o Brasil é o país que mais prende mulheres por tráfico de drogas, e que o cárcere feminino tem aumentado em 700% nos últimos anos. O perfil dessas mulheres se assemelha muito ao que a Vânia falou, são mulheres negras, mulheres com baixa escolaridade, mulheres que são chefes de família, são mulheres que são presas por serem cúmplices de um filho, de um irmão, de um companheiro, de um pai, que também já estava envolvido com droga, ou ainda devido ao crime organizado para pagar a dívida de um irmão ou de um companheiro.
E não só isso, né? Mulheres e negros recebem penas mais duras pelo crime de tráfico de drogas. Enquanto isso, cerca de 90% dos crimes daqueles contra a vida não tem solução. E aí é bom lembrar que, em parte, isso é consequência daquilo que a gente já falou, da divisão de tarefas entre as polícias. E eu sei que é difícil para você que já foi assaltado ouvir que penas duras para roubos ou para porte de drogas, na prática, não inibem criminalidade, só aumentam a população carcerária. Mas com esse bloqueio sobre o assunto, a gente simplesmente não consegue discutir punições que não sejam tributárias de um sistema que já é desigual do lado de fora das cadeias e lá dentro também. Ainda pensando na questão do encarceramento e das condições de encarceramento no Brasil, do aumento da população carcerária, quando ativistas falam em direitos humanos, as pessoas entendem que se trata de mimar bandidos e deixar o cidadão de bem, entre muitas aspas, desprotegido. E aí, pensando na nossa realidade, me deixa meio que horrorizada pensar que ela seguia por uma moral cristã seletiva, que só é invocada quando é conveniente para o grupo que é beneficiado por ela. E é sempre a lógica de quem merece o quê? Direitos humanos para humanos direitos. Aí as coisas não funcionam assim. Uma coisa é restringir o ir e vir de quem cometeu um crime. Outra coisa é negar a essa pessoa todos os outros direitos, seja por meio de tortura ou colocando para cumprir a sua pena numa situação degradante. Tudo isso também faz parte da discussão sobre segurança pública, de que pessoas vão sair dessas cadeias.
Não é à toa que você já deve ter ouvido que a cadeia é uma escola do crime. E, inclusive, muitos egressos dizem que é muito mais fácil você sair numa situação pior, seja pela situação que você viveu, que não é de forma alguma benéfica, ou seja pela quase obrigação que você tem de se aproximar de organizações criminosas.
Para sobreviver lá dentro, né?
Exatamente, para sobreviver, pela sua segurança, pela segurança de quem está lá fora, da sua família.
Agora eu vou voltar a falar de eleições, porque as propostas do presidente eleito Bolsonaro para a segurança pública, em síntese, eram: dar carta branca para a polícia matar, armar cidadão para legítima defesa, ou seja, combater violência com mais violência, e além, claro, da redução da maioridade penal, e dar uma sacudida no Estatuto do Desarmamento, isso usando de muito eufemismo. E uma curiosidade, para quem não sabe, nos anos 80, a Mesbla, que era uma loja tipo as lojas americanas hoje, uma loja de departamentos, vendia revólver, pistola e fazia registro registro grátis da arma como parte de uma promoção. E para entender esse desespero por armas na década de 80, é bom lembrar que o processo de redemocratização começou com a economia brasileira estagnada. Foi aquela sucessão de planos, plano cruzado, plano verão, e era um clima geral de insegurança econômica, insegurança diante da violência. E como resultado dessa circulação de armas, o Brasil até 2003 tinha uma média de mortes por arma de fogo maior que vários territórios em guerra. Era uma média de 32 mil mortes por arma de fogo por ano. E aí, por isso, em 2003, o Congresso votou o Estatuto do Desarmamento, e eu vou dizer que eu sou velha o bastante para lembrar dessas discussões. Eu lembro que na minha escola teve muita conversa sobre o Estatuto do Desarmamento também, claro, aqui é o Rio de Janeiro, né? E o objetivo era diminuir a circulação de armas e dificultar a aquisição de armas por civis. E aí, em 2005, foi a vez da população declarar sua oposição a partir de um referendo. E aí, na semana antes do segundo turno, o Datafolha fez uma pesquisa com 9 mil eleitores perguntando exatamente sobre posse de arma. E 55% respondeu que a posse de armas deve ser proibida por representar ameaça à vida de outras pessoas, enquanto 41% respondeu que ter uma arma legalizada deveria ser um direito do cidadão para se defender. A gente vê que essas discussões sobre desarmamento vão ficar ainda mais intensas nos próximos meses e provavelmente no início do mandato do Bolsonaro. E a gente vê essas conversas acontecendo como se a política de desarmamento não tivesse feito diferença na redução de mortes acidentais, por exemplo. E olhando para a década de 90, é muito difícil crer que mais arma signifique mais segurança. Na verdade, significa mais bala voando e mais alvos.
Eu lembro desse referendo do desarmamento, porque eu lembro que eu acompanhei meus pais quando eles foram votar. Para quem assiste a série The Bold Type, nessa segunda temporada tem um episódio que fala um pouco sobre essa questão de porte de arma, linkando com alguns atentados que aconteceram nos Estados Unidos. Então, acho que fica mais fácil de acompanhar essa discussão de uma forma mais didática. E é um episódio muito, muito bom. Acho que vale a pena vocês conferirem.
Esse episódio é excelente, principalmente porque ele mostra o contraste entre duas posições muito diferentes. De um lado, uma amiga que é traumatizada com armas, e de outro, uma amiga que pratica tiro, que tem uma arma em casa. E já que a Fran indicou uma série, eu quero indicar um livro para pensar um pouquinho na relação entre racismo, violência policial e o que nós, como cidadãos, podemos fazer. E eu queria sugerir O Ódio Que Você Semeia. E nesse livro, uma adolescente testemunha o assassinato de um amigo por um policial que o havia confundido com um bandido por ser negro, e a protagonista precisa decidir entre se encolher e falar. Então é uma história que se passa nos Estados Unidos, mas serve para a gente traçar alguns paralelos importantes com o que acontece aqui no Brasil, aqui no Rio em especial. E o livro já foi adaptado, já chegou aos cinemas nos Estados Unidos e chega nos cinemas brasileiros em dezembro.
Eu vou indicar bem rapidinho alguns livros também. Uma indicação da Carla, da Minha Cidade Segura, que é o Segurança Pública para Virar o Jogo, da Ilona Sabo e Melina Risso. Se você gosta de depoimentos, eu indico muito Presos Que Menstruam, da Nana Queiroz. Para se aprofundar um pouquinho mais, um livro que eu tô lendo é A Guerra, a Ascensão do PCC e o Mundo do Crime no Brasil, que são dos professores Bruno Paes e Camila Nunes. Ele é bem denso, então exige uma atenção muito grande, mas para entender um pouco melhor sobre a questão específica do tráfico, eu acho que ele é excelente.
Eu acho que qualquer tentativa de discussão mais aprofundada sobre segurança pública que tenta atingir as raízes do problema e além do senso comum e da nossa indignação cotidiana ajuda a tirar a gente dessa ingenuidade de ver o problema da violência nas nossas cidades como um caso de vilão e mocinho de série ou de novela. Não é assim que as coisas funcionam. Não dá para achar que a solução é simplesmente sair atirando em bandido e prendendo bandido. É preciso melhorar a qualidade de vida, é preciso combater as desigualdades. E isso não é só trabalho da polícia, tem que ter assistência social também, tem que ter saúde, tem que ter educação, tem que ter participação dos cidadãos em conselhos comunitários, as suas demandas precisam ser ouvidas, só o disque denúncia não é suficiente, então tem que ter um maior entrosamento entre as diferentes esferas da sociedade.
E acho que também a partir da primeira coisa que a gente diz que segurança pública é prevenção, antes de tudo, e principalmente algo que você falou durante o episódio, que é levar toda essa discussão para outras camadas da sociedade, tirar desse centro universitário, tirar desse grupinho que é, de certa forma, elitizado, que são pessoas que já têm um acesso muito grande a qualquer tipo de informação, e levar para as outras pessoas, levar para as pessoas que estão afastadas disso, e olhar da perspectiva delas também, olhar o que falta para elas.
Exatamente, porque da forma como as discussões e as estratégias estão sendo conduzidas, o único lugar que é reservado para a gente, como pessoas comuns, civis, é o de alvo, alvo na testa. Antes de encerrar, eu queria contar para vocês que eu participei de um episódio do podcast Pretas na Rede, e foi uma honra, porque é um dos meus podcasts preferidos. Então, confiram lá o episódio 16, que gostamos de ler. Eu vou disponibilizar o link.
E eu, do lado de cá, participei de uma live na página do pessoal do Ponto G com outras mulheres podcasters discutindo conteúdo e discutindo formas de divulgar conteúdo produzido por mulheres nessa podosfera. E o link vai estar aqui para vocês também, já está nas nossas redes sociais.
E se você quiser mandar sugestões, críticas, comentários, nós estamos no Twitter como Mais Fem Podcast e no Instagram como Mais Feministas Podcast. Você também pode mandar um e-mail para a gente pelo maisfeministaspodcast@gmail.com. Nós adoramos receber e-mails, né, Fran? E você pode também conferir os nossos textos no medium.com/maisfeministas. Boa semana e até a próxima.
Até a próxima. Tchau!